Salve, salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou Samuel Leite e o maior Gundam de todos os tempos foi o Ultra Seven.
Eu sou o Luiz Kuntz e a única música em japonês que eu conheço é Arigatou Sayonara, do grupo japonês El-chan.
Você sabe que quando eu vi o roteiro, eu falei, eu preciso ver o Luiz cantando isso. Vai ser um evento. Bom, pessoal, para completar a nossa trilogia que vem sendo tão elogiada aí para vocês, a gente vai agora fazer uma visitinha para o Japão. E hoje a gente vai apresentar para vocês os top 10 jogos mais raros do mundo do Japão. Que é um outro mundo, de certa forma, né? O nosso destino hoje é para a Terra do Sol Nascente. Então, Gui, sobe o som, que hoje a gente vai fazer uma visita no Japão, aqui no Jogo Raro. Pô, Luiz, então vamos lá, começando o nosso programa com um momento importante da nossa semana aqui, mas antes de falar da nossa semana, eu quero fazer um agradecimento muito especial ao nosso ouvinte, Thiago Luiz Torquato, que fez lá uma doação pelo PicPay. Então, muito obrigado, Thiago. Então, inclusive, queria aproveitar esse ato do Thiago e encorajar todo mundo que estiver ouvindo a gente, que quiser doar qualquer quantia, enfim, para poder, para o nosso projeto, sempre ajuda, porque a gente reverte isso para os custos que a gente tem aqui, para o pagamento aí da edição e todos os custos operacionais que a gente acaba tendo aqui com o nosso programa. A gente faz porque ama, adora o que a gente está fazendo aqui, mas se a gente puder em algum momento deixar de gastar, vai ser melhor ainda. Então, por isso que a gente sempre está pedindo pequenas contribuições, é um cafezinho por semana, já nos ajuda muito aqui no Jogo Raro. E é muito fácil, se você quiser fazer como o Thiago Luiz Torquato, né, que fez a sua contribuição, você pode procurar Jogo Raro lá no PicPay, ou usar o Orelo, que é a nossa plataforma também de streaming, por lá você consegue também fazer uma doação que pode ser recorrente ou pontual. E o Thiago Luiz deixou um recadinho, isso é muito legal para você também, nosso ouvinte que está nos vendo e nos ouvindo nas plataformas, evidentemente. Você também pode deixar um recado junto com a sua doação. E o Thiago deu uma sugestão, um tema aqui para a gente, que é jogos para se comprar agora, pois se tornarão raros, ou seja, apostas. Uhum. E eu tenho uma para o Thiago, mas eu não vou falar porque é spoiler, porque tem a ver com o nosso programa aqui de hoje. Então fica ligado, Thiago, e todos os amigos aí, que daqui a pouquinho a gente vai falar também de algumas apostas, né, que a gente pode ter aí de jogos que podem ficar um pouquinho mais valorosos ao longo do tempo. Mas é isso aí, pessoal. Então vamos começar o nosso programa falando do início da nossa semana. E eu tô muito ansioso, Luiz, de verdade, para saber se resolveu o problema Nintendo na sua vida.
digamos que não é um problema insolúvel, mas da parte americana não resolveu não, Samuel.
Puxa vida.
Não, teve realmente o dia, né? O dia de abrir a pré-venda da edição especial de Xenoblade 3. Novamente veio um tweet da Nintendo of America um dia antes, dizendo, amanhã abre, sem dizer horário. Então, aconteceu de ser num dia em que eu estava extremamente atarefado no trabalho. Eu quis, assim, só tentar uma vez, ali no intervalo de 10, 15 minutos, se não desse, tudo bem. Vai ter edição europeia desse mesmo jogo, vai ter edição especial japonesa desse mesmo jogo. Então, de alguma forma, eu vou conseguir. Claro que a gente tem uma certa preferência pela americana, porque como colecionador, costuma ser a que valoriza mais. Não é sempre. Xenoblade Chronicles Definitive Edition teve uma edição europeia mais bonitinha do que a americana, porque veio com steelbook, que não veio na americana, e veio com disco de vinil muito bonito.
Legal.
Então, naquela, a europeia hoje é mais valorizada. Mas parece que a Xenoblade 3 vai ser igual para todas as regiões. Então, a tendência é que a americana seja um pouco mais valorizada. Mas o pessoal disse que foi o mesmo inferno. Uhum. De ficar numa tela de espera, aí essa tela de espera, às vezes, quando saía da tela de espera, você ficava deslogado. Aí quando você logava novamente, você entrava para a sala de espera novamente. Então teve bastante reports, assim, né? Bastante gente dizendo que tentou e não conseguiu. Assim como eu participo de grupos de Xenoblade, teve gente que disse que conseguiu comprar sem problema nenhum. Novamente, que bom que alguns conseguiram comprar sem problema nenhum, mas a grande maioria não conseguiu. Então continua sendo um problema muito grande. Imediatamente depois, já pipocou no eBay muitas e muitos e muitos anúncios. Se você for hoje no eBay e procurar, vai ver muitos anúncios. O jogo custava $90, né, comprando lá pelo site oficial da Nintendo. E o mínimo que você encontra no eBay é ali por $280, $300. É. Complicado, assim. Quem quer ter a versão americana vai ter que depender agora dos famosos scalpers. É. E foi assim. Não teve nada da Nintendo, assim, dizendo... Podem vir, vai dar tudo certo, a gente vai ter cópia para todo mundo, porque não teve.
Caramba.
Mas falando da parte legal da minha semana, teve um colecionador de full set da Europa, um alemão, que já faz um tempinho que ele completou, né, o full set de PlayStation 3 europeu.
Uhum.
E tá indo atrás, né, de alguns regions exclusives e tal. Eu até ajudei ele com alguns brasileiros. E ele já é macaco velho, assim, na cena do colecionismo. E ele, de vez em quando, entrevista pessoas que são colecionadores de outros países para mostrar 3 jogos que eles acham muito interessantes. E eu fui convidado dessa vez por ele, daí foi bem bacana, assim, eu escolhi 3 jogos que para mim fazem sentido, não necessariamente os meus 3 mais raros.
Uhum.
E ainda não saiu, mas quando sair eu aviso vocês aqui, porque acho que vai ficar bem legal.
Boa, boa, muito legal. Então essa semana foi uma semana mais de, digamos assim, não teve tantos recebíveis assim, teve doados, né? Você doou o seu tempo aí, de certa forma, para poder fazer essa participação, né?
Foi isso.
Muito bem, eu também tive uma semana um pouco mais, menos agitada, digamos assim, mas eu tive um recebido aqui interessante que eu quero dividir com vocês, que é um controle standard de PS3, só que com uma característica 0. Novo, dificílimo de achar hoje em dia, né? Ele não tava lacrado, digamos assim, mas eu, se não é novo de fato, assim, no sentido de ter sido nunca usado, ele foi muito pouco usado, porque não tem um risco, tá absolutamente impecável. Comprei ele num excelente preço, paguei R$150, e assim, claro que eu vou usar aqui, vai ser o meu controle de uso, né? Eu tava usando um outro controle aqui para jogar. Mas eu achei muito curioso, né, achar, é muito difícil você achar controles hoje em dia de PS3, né, sobretudo numa boa qualidade, né, impecável, assim. Então foi uma coisa um pouco mais curiosa. E eu também fiz uma compra, que é de um joguinho que a gente vai falar aqui, mas não chegou ainda, então eu vou, quando chegar o momento do joguinho, eu vou falar que eu já fiz a minha compra também, posso até falar que foi uma pré-compra, né, mas nesse caso bem sucedida aí, felizmente pra mim. Então é isso, vamos começar o nosso programa, porque eu tô ansiosíssimo pra ver o japonês, o sotaque japonês do Luiz aqui, pra gente falar os 10 jogos mais raros e mais difíceis de se encontrar do Japão. Acho que era bom a gente recuperar um pouquinho aquela agenda toda de região para poder definir. Os jogos japoneses, por razões óbvias, acabam sendo mais fáceis de serem notados em relação aos americanos e europeus, né, evidentemente. Mas acho que era importante até para a gente usar esse momento para explicar para as pessoas como é que a gente localiza um jogo japonês, eventualmente pela capa, pelos IDs, como é que a gente localiza os jogos.
É interessante, o jogo japonês, ele tem uma característica muito única, que faz com que a gente nem precise ser tão técnico para a gente ir naquelas letras de identificação do ID que a gente costuma ir quando a gente está na espinha dorsal. O jogo japonês, ele tem uma característica bem única, que é ter o selo de classificação 0. E esse selo de classificação, ele é muito fácil de você perceber, porque ele vai ter letras do alfabeto. Então você vai ver ali letra A, letra B, letra C, letra D. E para aqueles que são jogos bem adultos, você vai ver a letra Z. Então, na minha opinião, é muito visual, é muito prático, é muito fácil. Você olha, né, para a capa e você vê o selo de classificação, e o selo de classificação é por ordem alfabética. Basicamente, é o único que adota essa ordem alfabética de A, B, C, D. Pra, né? Então, fica muito fácil de saber qual é o jogo japonês. Mas é interessante, Samuel, que a gente não está falando dos top 10 asiáticos.
Isso.
Se a gente fosse falar em asiático, a gente talvez não mencionaria nenhum jogo japonês.
Pois é.
Porque no PlayStation 3, os realmente raros, os super difíceis de encontrar, eles são asiáticos, mas não são japoneses. São aqueles jogos que vieram de alguma região da China, ou da Malásia, ou de Hong Kong, são jogos que em outras regiões você só joga pela PSN, mas que por algum motivo nessas regiões eles fizeram uma versão física com linguagem em inglês. Não falaremos dela dessa vez, falaremos dela apenas dos asiáticos dentro do Japão.
Antes da gente então começar, né, dos nossos 10 jogos mais raros japoneses, a gente tem duas menções honrosas, não é isso, Luiz? Dois jogos que não estão, digamos, entre os 10, mas são menções importantes, né?
São importantes e interessantes, Samuel. Quando a gente estava conversando do top 10 americano, eu falei que alguns jogos eles têm um asterisco. Esse asterisco é aquilo que a gente chama do o jogo que não entra no top 10, porque ele não é exatamente um jogo, ou tem algo nele que torna ele especial, ou fora do set normal. O que torna esses dois jogos bem especiais é que são jogos que vieram com o console. Se você comprou lá o FAT, um dos primeiros FATs, você veio com um jogo junto. E não era jogo completo, são dois discos de demo. Assim como no Super Nintendo sempre vinha Super Mario World, né? Quem comprou no Japão os primeiros PlayStation 3 FAT vieram ou o Special Demo Disc Red ou o Special Demo Disc White. Eles têm uma capa bonita, assim, parece um... Tu olha pra capa, parece uma fita de presente, assim, do tipo, bem-vindo ao mundo PlayStation 3. E quando você olha na parte de trás, tanto o White como o Red tem demos de jogos bem interessantes, assim. Então, quem tem a oportunidade de ter esses, não faz parte necessariamente do set japonês ou do full set de jogos, mas é interessante por ser um disco de demo que já não é mais muito fácil de encontrar.
O Red eu comprei, é um dos jogos que eu fiz uma compra recentemente, e eu comprei do Japão. Cheguei a pesquisar aqui no Ocidente para comprar, e eles estavam transitando entre 250, 300, 400 reais o Red. Sabe quanto que eu paguei no Japão? Tem ideia de quanto que eu paguei nesse jogo no Japão, cara?
Quando tá dentro do Japão, geralmente é mais barato, né? Então eu chutaria talvez 10 dólares.
Menos, eu paguei 6 dólares. Paguei 600 ienes.
Muito barato.
6 dólares esse jogo. E impecável, assim, o cara me mandou a fotinha lá, 6 dólares. E uma pena que só tinha uma, que se tivesse mais eu ia comprar o que tivesse lá. Mas o White eu não tenho ainda, o vermelhinho agora, então já está aí a caminho de casa, da sua nova casa.
O Red, tu conseguisse ele lacrado ou ele é uma cópia bonita?
Mas não, ele não é lacrado, ele é semi-novo, né? Tá aberto, mas jogo japonês, né?
Sim, daquele jeito, né?
Impressionante como é que eles fazem aqui. Acho que eles usam com luva, tiram o seu disco com luva, enfim, um negócio impressionante. Então é isso, então a gente tem os demo discs nas posições aí honrosas, digamos assim, não entrando, né, entre as 10, que são jogos também de fato complexos, difíceis de achar e muito legais. Mas qual que é a posição de número 10 aí da nossa lista, Luiz?
Então, realmente o Samuel, ele deve estar bem curioso para saber a minha pronúncia. E está bem curioso, de certo, porque ele mais ou menos sabe, né, que tem uma esposa, mais ou menos, da que entende. Então aqui vai ser só pagar mico, né? Começou a pagação de mico. Na posição 10 é All-Star Yakuken Battle.
Acho que é isso aí, tá certo, Yakuken.
Interessante que esse é um jogo que poderia ser um asterisco também, mas como ele tem uma certa raridade, é interessante falar. São jogos que você não vai ver escrito PlayStation 3. Ele é daquela leva mais antiga, mas no local onde está escrito PlayStation vai estar escrito Player's Game.
Uhum.
Eles são jogos diferentes, eles vão rodar normalmente no PlayStation 3, e eles são de alguma coisa muito obscura da cultura japonesa. Então, no caso desse número 10, a gente está falando de idols, né? Idols são meninas que são meio que idolatradas, ou porque elas cantam bem, ou porque elas têm um formato de corpo que a cultura japonesa gosta. Então, nesse caso, é um monte dessas japonesas idols. E aí, o jogo ele consiste mais ou menos em pedra, papel e tesoura. E aí, no pedra, papel e tesoura, se você, como jogador, ganha o pedra, papel e tesoura, elas vão revelando detalhes íntimos da vida delas. Basicamente, o jogo é isso.
Meu Deus, o japonês é uma figura realmente a ser estudada. Bom, essa é a nossa décima. Eu tô vendo que a gente vai ter uma flag pra colocar as capinhas aqui no YouTube. Vou ter que tomar todo o cuidado do mundo, senão a gente vai levar uma flag aqui no YouTube, mas enfim, vamos dar um jeito de resolver isso.
ter cuidado das descrições, né?
É, exatamente. Muito bem. Aí, se caso você tenha, você fala, olha, esse aqui eu tenho e eu sei todos os segredos e tal, aí você já vai... você já vai dizendo pra gente. Vamos lá, posição de número 9.
Número 9, Love X2 Kiss. Novamente, mesmo esquema. Ele é um player's game. E esse, depois foi feito séries no YouTube e já é meio famoso fazer isso no YouTube, que é você tornar um vídeo do YouTube interativo. Tem alguns vídeos de YouTube que eles te dão opções. É como se você estivesse vendo uma novela ou um drama e em determinado momento foi gravado a escolha A e a escolha B. Só que você vai clicar dentro do vídeo do YouTube na escolha A ou na escolha B. Isso já foi famoso uma época atrás, agora não tem mais muito, mas ainda tem desses vídeos no YouTube. E esse jogo é exatamente isso. No caso, também, você vai interagir com idols japoneses, e nesse caso, você vai pro shopping com elas, você vai fazer encontros no parque, ou encontros na piscina, e aí, em algum momento, elas vão te dar opções, e você vai ter que escolher, usando o controle do PlayStation 3, qual opção vai ser mais interessante para o teu encontro com essa japonesa no parque, ou na piscina, ou no shopping.
É tipo uma visual novel, né? Só que nessa onda aí. É bizarrice de japonês, mas enfim.
Nesse caso, esses dois jogos daí utiliza modelos reais, né? No caso daí não são modelos em anime. Nesse caso são realmente...
São filmes, né?
Filmes, é como se fossem sequências de filmes. Né?
Então vamos agora então para nossa... oitava posição. Agora eu quero ver sua pronúncia.
Shin Todai Shogi.
Tá aí, cara. Tá redondinho.
E Shogi é um esporte. É um esporte bem famoso no Japão, que é a variante japonesa do xadrez. Os japoneses, eles inclusive são muito bons nesse tipo de jogo, né? Qualquer jogos, né, que você usa cartas ou que você usa tabuleiros, são muito famosos no Japão e fazem muito sucesso no Japão. Até tem um jogo que fez muito sucesso no Nintendo DS, que é o Brain Age. E o Brain Age, ele também era uma coleção, né, para usar a caneta Stylus, ou de matemática, ou de alguns joguinhos para você exercitar sua mente. Desses jogos, é comum não ter tantas quantidades disponíveis, né, do jogo. E no caso desse, é daqueles que você vai ter que batalhar bastante para encontrar. O mercado japonês, ele é um mercado um pouquinho diferente dos outros, porque às vezes você não encontra no eBay e daí você acha que é extremamente difícil. Mas daí se você utiliza outros marketplaces dentro do Japão, às vezes um jogo que não vai estar disponível no eBay vai estar disponível muito fácil nesses outros marketplaces. Então, nem sempre o fato de não estar no eBay quer dizer que o jogo é raro. Esse, ele é raro porque ele é difícil de encontrar tanto no eBay quanto nesses marketplaces.
É uma coisa curiosa que também eu percebo da cena do colecionismo japonês é que ali se aplica bem a prática de que nem sempre o raro é caro, né? Então a gente tem títulos que estão aqui nas primeiras posições que às vezes são mais baratos do que as outras, assim, é bizarro isso, né? Tipo, e para nós, claro, tô pensando aqui para nós ocidentais, né? Que estamos aqui, enfim, procurando. A gente não sei como é que é a realidade deles para encontrar esses jogos localmente. Pelo que eu tava vendo, preços de eBay, evidentemente, mas os mais caros estavam transitando na ordem de $120, $130, assim, pelo que eu tava vendo por cima aqui. Uhum. E se você comprar direto do Japão alguns deles, quando você encontra, você consegue pagar aí com 20 a 30%. Claro, vai ter o frete, e o frete é bem caro pra cá, né? Uhum. Ou pros Estados Unidos, como eu faço, mas o... comprando lá, você consegue... Os preços do Japão em relação aos preços americanos são de 20% a 30% mais baratos. Então, são jogos que orbitam em torno de $70 a $120, do que a gente está falando aqui. Claro, os que eu encontrei, né? E quando a gente pega essas listas de jogos americanos e europeu, a gente, top 3, top 5, é $400, $500, né? Então, eles são bem mais valiosos, de certa forma, assim.
Eu acho que tem um pouquinho, Samuel, tem a ver também, que o que bomba no Japão é jogo em console portátil, né?
É verdade.
Talvez o fato deles não darem tanta atenção para os consoles de mesa faz com que os jogos também não se tornem tão, tão, tão caros.
É, faz sentido.
Pode ser um dos motivos, né?
Muito bem. Então vamos agora para nossa posição de número 7.
Número 7 é um jogo extremamente obscuro também. É daqueles que eu não vou saber pronunciar, então preparem-se. É Dainse Kyaku Exceed 2. Ele é um jogo de estratégia. Pelo fato de ter tanques, pode lembrar um pouquinho o jogo da Nintendo chamado Advance Wars. Só que ele, pelo que eu vi do gameplay, parece muito mais complexo. E geralmente esses jogos de estratégia, eles são em quadrantes, em quadrados, como se fossem os quadrados de um tabuleiro de xadrez, né? Uhum. Nesse caso, o jogo ele opera em hexágonos. Então a própria movimentação ela é um pouquinho mais difícil, porque tu não controla só cima, baixo, lado esquerdo, lado direito, tu controlando em hexágonos é um pouquinho mais difícil, assim. E ele, basicamente, ele parece ser um jogo de estratégia em tempo real, como se fosse um StarCraft, só que o gráfico eu não achei muito bom, achei ele algo um pouco datado, assim, e ele parece que é algo, assim, bem para fã hardcore. E talvez para ser um jogo, assim, que provavelmente é bem difícil para fã bem hardcore e também costuma vender pouco.
É, esse eu não conhecia também, fui lá vi também o gameplay, a capinha, tô contigo. Parece datado, meio jogo de Play 2, né, assim, um joguinho meio datado e tal. E também, quando eu olhei, eu falei, me lembrou alguma coisa de, tipo, batalha naval, sabe, umas coisas meio, né... Nessa dinâmica aí.
É, um pouquinho também. Né?
Muito bem, então vamos agora para a posição de número 6.
Número 6, novamente, aquilo que o japonês gosta muito, que são jogos de tabuleiro. Aqui a gente está falando de um jogo de tabuleiro também extremamente famoso no Japão, que é o Mahjong.
É.
E o jogo é Mahjong Hall Stage Class Battle 3. Provavelmente é uma série que faz sucesso, porque está, né, falando aí já do terceiro jogo. É, mas o fato de ter o seu sucesso por ser um esporte famoso não necessariamente quer dizer que são jogos bem vendidos. É importante mencionar, Samuel, que a maioria dos jogos de PlayStation 3 no Japão também saíram para PSP. E o PSP foi extremamente bem vendido no Japão. Então, às vezes, é um jogo que a gente está falando de um jogo até que fez sucesso, mas o pessoal comprou só para PSP e comprou bem pouca cópia, né, para PlayStation 3. Então, muitas vezes, são jogos de esportes famosos, jogos que o pessoal gosta, que o japonês gosta, mas não é o console preferido daí para jogar. E aí, esse eu acredito que seja um dos motivos pelo qual ele está ali na sexta posição.
Perfeito, perfeito. É, de fato, você lembrou muito bem disso, que é... Eu tenho alguns jogos aqui que eu tenho a versão de PSP e a versão de PS3. Inclusive, um que a gente vai falar aqui, não, eu não tenho essa versão especificamente, mas ele tem essas versões de PS3 e de PSP. Muito bem, então vamos agora para a posição de número 5, que também me parece ser mais um tabuleiro, né?
Vamos para o tabuleiro de novo. Saiko Shogi Gekizashi 13.
Ó! Oh.
Esse também deve fazer sucesso, né? Porque tá no 13.
É verdade. Eu fiquei com uma curiosidade, depois eu vou pesquisar. Tipo, vou colocar Saiko PS5, deve estar no 20 já, né?
Eu acho que sai que nem FIFA, né?
É.
E novamente a gente tá falando do esporte shogi, que é a variante japonesa do xadrez. E esse, eu conversando com um colecionador, ele é um colecionador australiano, mas ele tá atrás de todos os exclusivos japoneses. E ele disse que um dos que ele mais teve complicações para pegar, mesmo ele viajando pro Japão, mesmo ele tendo amigos no Japão, é esse jogo. E ele não sabe dizer ao certo por que é tão difícil, mas que na prática se tornou muito difícil, porque ele usou todas as plataformas possíveis e não achava o jogo. E acabou encontrando presencialmente ao ir numa loja no Japão. Mas online ele nunca encontrou.
Caramba. É um pouco daquela linha do meu Fritz, que eu encontrei num camelô, né? Um jogo... Tava distante, digamos assim, da sua origem e apareceu num camelô, assim, do nada, e o cara me cobrou R$15, assim. Às vezes o jogo te encontra, né? Não é você que procura o jogo, ele te encontra. Muito bem, agora a gente vai pra posição de número 4 de um jogo que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Um jogo que já, esse sim, começa a gente começa a portar em terras conhecidas, digamos assim. Qual que é a nossa posição de número 4, Luiz?
Mais ou menos, Samuel, mais ou menos conhecidas. Porque a gente estava falando do Taiwan Railfan High Speed Rail.
Ah, é verdade.
E o Taiwan Railfan High Speed Rail, a gente inclusive considerou no nosso episódio de Cálices Sagrados como a posição número 3. Porque pensa num jogo difícil para tu encontrar aquela versão que é a versão que tem a língua inglesa. Esse Taiwan High Speed Rail também tem versão japonesa, que não é muito rara. Só que tem uma versão de Railwan High Speed Rail que ela é rara e ela só saiu no Japão. E aí a gente está falando de Chicago. Então, o Taiwan High Speed Rail, você vai jogar um simulador de trens de ferrovias em Taiwan. Nesse caso, é bem curioso, porque o jogo é um exclusivo japonês, mas a nossa posição número 4 é de linhas de trem de Chicago, nos Estados Unidos. Isso por si só já é algo curioso, né? O jogo que só saiu no Japão, mas ao mesmo tempo trata de Chicago. Eu já encontrei no eBay para vender, e todas as vezes que eu encontrei no eBay para vender, eu não tive coragem de clicar em comprar, porque estava muito caro. É. Então esse é um daqueles jogos que às vezes você encontra, mas quando encontra ele é bem caro. Então a gente acaba colocando na posição de raros, porque às vezes só estar disponível não quer dizer que está fácil, né? Nesse caso ele às vezes está disponível, mas por preços muito caros.
Muito bem, então essa é a nossa quarta posição, e vamos então agora para a posição de número 3.
A posição de número 3, ela é, acho que, bem querida pelo mundo inteiro, porque no mundo inteiro tem muito fã, muito apegado a Gran Turismo. E a gente tem uma cena aqui no Brasil de muitos fãs de Gran Turismo. Eu conheço colecionadores que não são necessariamente colecionadores do PlayStation 3 e tem tudo de tudo da série Gran Turismo, porque amam. É muito compreensível, né? Porque trata-se de um jogo que é feito com muito carinho, que com certeza demora anos de desenvolvimento. Então, a gente está sempre diante de algo que é muito, muito importante, muito valioso. E assim que começou a ser produzido o Gran Turismo do PlayStation 3, eles tiveram meio que um protótipo. E não sei porquê, eu não conheço a história por dentro, mas eles decidiram fazer uma versão física desse protótipo.
Pois é.
Mas essa versão física, ela somente foi encontrada em eventos, ela nunca foi vendida em loja comum. Eles sempre disseram, ó, a gente tá vendendo aqui em evento, mas essa não é a versão acabada. Porque a versão acabada acabou se tornando Gran Turismo 5 Prologue. Essa versão aqui que a gente tem na posição número 3, que é Gran Turismo HD Install Disc, né? Gran Turismo High Definition Install Disc, ele trata de uma parte pequena de Gran Turismo 5 Prologue que estava em desenvolvimento e eles decidiram fazer um disco de instalação. Se a pessoa tinha PSN japonesa e estava lá naquele momento onde eles estavam fazendo o Gran Turismo 5 Prologue, também daria para baixar na PSN gratuitamente esse Gran Turismo HD. Mas para quem não baixou, que foi acho que 99% das pessoas, a única forma de jogar esse protótipo do Gran Turismo 5 Prologue é você adquirindo o Gran Turismo HD Install Disc. Para qualquer colecionador de Gran Turismo, é um dos cálices sagrados, se não o cálice sagrado, porque é difícil encontrar.
É. Esse é um dos que eu comprei, tô super feliz, consegui achar,
que legal. Né?
Paguei, o valor que eu consegui foi por 9.600 ienes, ou seja, 90 dólares, 90 e poucos dólares. Mas também em comparação com o preço que eu vi por aí, até achei que foi um bom preço, assim.
Foi um excelente preço.
É. Esse, pra mim, vai ser, por hora, assim, eu acho que é um dos jogos mais importantes que eu tenho na minha coleção agora. Não chegou ainda, mas seguramente é um dos mais importantes que eu tenho na coleção, dos mais difíceis. Muito bem, vamos pra posição de número 2.
Número 2 é uma série de jogos, e a gente tá falando de algo que é, assim, uma explosão no Japão, e hoje já é uma explosão fora do Japão, que é a série Monster Hunter. Então, com o advento de Monster Hunter World, todo mundo passou a conhecer o que é Monster Hunter. Pode gostar, pode não gostar, pode achar a gameplay esquisita, pode não ser para você, mas é algo que faz muito sucesso. E no Japão mais ainda. No entanto, lá pelo início do PlayStation 3, tiveram alguns jogos exclusivos, e esses jogos exclusivos fizeram muito sucesso no PSP, e aí novamente saiu para PSP e saiu para PlayStation 3. Só que o que saiu para PlayStation 3 também vendeu pouco. E o pouco que vendeu está na mão de colecionadores de Monster Hunter, que também são muitos ao redor do mundo. Então, às vezes, a dificuldade não é tanto a quantidade de cópias vendidas, que provavelmente teve bastante. A gente está falando da geração 5 até a geração 9. Então, a gente está falando de Monster Hunter Frontier G5, 6, 7, 8, 9. Estamos falando de 5 jogos. E não importa qual deles, eles são igualmente difíceis de conseguir. Eu acredito, Samuel, que nesse caso é um problema muito sério de já tá na mão de muito colecionador que não vai se desfazer.
É, aquele caso clássico, né, que a gente sempre traz aqui. Teve até uma tiragem não tão pequena, mas é um jogo muito amado e aí não tem jeito, né? O cara já sabe do valor dele, além do valor efetivo tem o valor emocional, aí tem que botar a mão na carteira mesmo, se você quiser ter um e fizer muita, tiver muito interesse em ter, vai custar alguma coisa, né? Então melhor ficar atento a isso.
É, tem um Monster Hunter, putz, eu tô tentando lembrar agora, mas ele tem a ver com um jogo de PSP, e esse Monster Hunter, de vez em quando eu vejo sendo vendido em live no Facebook no Brasil. O pessoal tem que prestar atenção que se não tiver a letra G na frente, não se trata desses Monster Hunters raros. Tem um Monster Hunter HD, alguma coisa, que não tem um G na frente, em que ele é um jogo bacana, ele é um jogo muito bom, inclusive, mas ele não tá entre esses raros.
Que é o meu, infelizmente. Um dia, quando a gente viu aqui e tal, eu falei, vou lá ver, não tinha o tal do G, aí eu fiquei meio triste. não tenho meu bilhete premiado. Mas é um jogo muito legal, como você bem colocou mesmo. Quer dizer, é aquela coisa, Monster Hunter é ou você ama também, ou você meio que odeia, porque é um negócio meio diferente, digamos assim, né?
É.
Muito bem, então vamos pro grande vencedor dessa categoria aí, dos jogos mais raros do Japão.
Esse é o famoso jogo onde, quando ele apareceu nas primeiras vezes no grupo de PlayStation 3 do Facebook internacional, todo mundo falava em inglês. O nome é meio chato de dizer, porque é um nome grande. O pessoal falava só que é o jogo da Tummy Ache Girl. É o jogo da menina que está com dor no estômago. Porque se você ver até a capa do jogo, é exatamente uma menina em posição fetal, parecendo que está com muita dor no estômago, comeu alguma coisa que não desceu bem. O nome do jogo é Tomoyo After It's a Wonderful Life CS Edition. Novamente um jogo que saiu para PlayStation 2, PSP, Nintendo Switch, PlayStation 4.
Tudo.
Assim, ó, saiu para tudo. Só que no caso do PlayStation 3, saiu apenas em algumas convenções, e inclusive foi dito que a princípio era um jogo para ser só da PSN do Japão, e foi feito uma versão física exclusivamente para poder ajudar as vítimas de um terremoto muito, muito complicado que aconteceu em 2011 no Japão. E aquele terremoto levou muitas vidas, e aí eu achei muito bacana a proposta do jogo, né, que ele foi exclusivamente vendido em eventos no Japão, eventos de jogos, e 100% da renda revertida então a essas vítimas daquele terremoto. Então ele tem uma história bacana por trás, e é um jogo que vira e mexe aparece no eBay, e vira e mexe as pessoas não sabem da raridade pela baixíssima quantidade produzida. E como não sabem, acaba não sendo tão caro.
É.
Então, esse, ele é totalmente diferente do top 3 europeu, do top 3 americano, porque é um jogo que, de alguma forma, se você for atrás, você vai conseguir ele, e talvez nem seja tão caro assim. Talvez você não precisa desembolsar mais do que R$300.
É isso aí. Eu comprei também, tenho ele, quer dizer, não chegou ainda.
Que bacana.
Paguei $40, 4.400 ienes, né? Quer dizer, como eu comprei no Japão, já chegou nos Estados Unidos, mas não trouxe pra cá ainda. E é nessa linha que você falou também, é um preço, se for pensar, o jogo mais raro, e eu não sabia dessa questão do terremoto, eu sabia das convenções. O jogo mais raro japonês, tem toda essa história, a gente sabe que, pô, jogo de convenção é muito, pras outras plataformas. A gente tem da Nintendo aí, que é um clássico, né? Jogos de competição, de convenção, são jogos muito difíceis de encontrar. São cálices sagrados mesmo, e esse é um jogo que você consegue no eBay agora por $60, 60 e poucos dólares, assim, não tá. É porque, quer dizer, agora depois que as pessoas estão ouvindo o jogo raro, esse vai bater $2.500, mas por enquanto tá pra vocês. Aliás, tá aí, Thiago Torquato, eu tô dando meu spoiler aí pra você agora em tempo, digamos, não mais de spoiler. Pra mim, esse é um jogo que talvez em dado momento ele tende a ter um valor muito. Ter um valor importante, né? Porque ele não tá tão caro, como a gente falou aqui agora, e é o jogo japonês mais raro. Eu já tinha ouvido falar dele também. Acho que o PS Hunter, nosso amigo Davi, já tinha falado dele também. Ele é um joguinho bem difícil de encontrar mesmo. Quer dizer, difícil dentro disso tudo que a gente falou aqui agora, né? Ele tem uma importância enorme. Porém, é um jogo que passa despercebido muitas vezes.
É, tem alguns jogos, Samuel, que eles ficam por algum motivo em banho-maria. E a gente não sabe até quando eles vão ficar em banho-maria. Por muito tempo, o Hawan, ele ou era desconhecido da galera, por ser um exclusivo indiano, e mesmo quando passou a ser conhecido, ele passou a ser visto só como, ok, é um exclusivo de um país.
Uhum.
Até o momento que ele acabou ganhando reconhecimento em canais maiores de YouTube, e a partir daí o preço aumentou bastante, assim. E é o tipo de coisa que, eventualmente, pode acontecer com esses jogos que atualmente não tem uma demanda muito alta, apesar do altíssimo nível de raridade.
Então, se o Jesus Rock fazer um vídeo com esse com o Tomoyo aqui, a gente vai ter um problema sério aí. Ele vai destruir os preços aí, né? Metal Jesus Rock.
É, eu e você não, né, Samuel? A gente já garantiu a nossa cópia.
Sim, a gente não vai ter esse problema, mas vocês que estão nos ouvindo que não tem esse problema...
Ô Samuel, sabe o que eu queria ainda até perguntar pra ti? Porque eu tô tendo uma dificuldade tão grande, mas tão grande de comprar do Japão, e o motivo a gente até já explicou aqui no Jogo Raro, é que o principal correio postal japonês oficial, que é o Japan Post, ele veio com uma série de restrições em relação a mandar itens para o Brasil. Isso está sendo bem complicado porque esses eram aqueles rastreios bons, aqueles rastreios que começavam com duas letras, tinham 9 números e depois duas letras ao final, que passavam pelos correios, chegavam em Curitiba, e aí você poderia ou não ser taxado. O problema é que, como o Japan Post não está mandando, qualquer vendedor japonês, se você quer que venha diretamente para o Brasil, ele vai te mandar ou pela courier privada DHL ou pela courier privada FedEx, que obedece um sistema alfandegário e de legislação tributária diferente, que na prática fica caro demais.
Isso.
Eu queria fazer duas perguntas, Samuel. Primeiro, se você somente compra de sites que enviam internacionalmente, aí você usa um redirecionador, ou se você também tem uma forma de comprar para aqueles sites ou marketplaces que só enviam para o endereço japonês. Queria saber, fazer essas duas perguntas para ti.
Eu compro só para redirecionador. Então, eu uso um site que chama Suruga-ya. Surugaya. Suruga-ya.com. Se você acessar esse site, vou colocar aqui embaixo também para os nossos ouvintes aí terem acesso. O site está localizado para o inglês e eles, durante um pedaço da pandemia, eles só mandavam para alguns países e agora, recentemente, eles abriram de novo, mas eles não mandam para o Brasil. Então eles mandam para os Estados Unidos e aí eu redireciono para o Brasil. Então eu pago um duplo frete aí, digamos assim. Mas acaba compensando alguns jogos, como esses que a gente colocou aqui. Claro que eu só uso esse tipo de sistema para esses jogos que são dificílimos ou quase impossível de se comprar no Brasil, né? Esses que a gente falou aqui agora, você não vai achar jamais lá. Os jogos de basquete que eu acabo comprando no Japão, eles são muito baratos. Então, são jogos que nessa relação especificamente de jogos que eu comprei agora, eu comprei uns 3 ou 4 jogos que eu não tinha ainda. Eu paguei $2, $1. Então eles são muito baratos, então acaba compensando, mas é a única forma que eu compro. Como eu não domino o idioma, aliás, não conheço nada do idioma japonês, eu sei que tem gente que usa o Yahoo, né, para fazer leilões e tal, que é uma ferramenta importante. No começo, eu estava querendo fazer algumas compras também para MSX, e esse do Yahoo é muito bom, só que eu até vi que tem, já pesquisei redirecionadores no Japão, que você pode comprar, mandar lá para o Japão, você pega um endereço, como se fosse nos Estados Unidos, você vai ter um endereço postal, digamos, dentro do Japão, eles mandam para o Japão, e aí do Japão eles mandam para a América, né, ou para o Brasil mesmo. Mas eu nunca fiz. Eu só uso, por enquanto, esses que eu mencionei, que é o Surugaya, e do Surugaya eu mando para Zip4Me, que é o meu redirecionador nos Estados Unidos. De novo, pago um pouquinho mais, mas é uma forma que eu tenho de ter itens que são exclusivos, assim, difícil de ter, de você localizar e tal. O que a gente vem percebendo, Luiz, eu não sei se você percebe isso também, mas a gente está tendo uma onda enorme de itens japoneses em lives agora em marketplace. Então tem muito itens, principalmente esses mais standard, né? Porque tem muito brasileiro no Japão que está fazendo um dinheiro extra, o pessoal vai para lá para trabalhar, enfim, para construir um patrimônio, e aí o cara trabalha, digamos assim, nas indústrias, né, nas fábricas, e acumula, digamos assim, esse serviço que é fazer as suas caçadas, né, tem diversas lojas lá no Japão físicas para você comprar, e aí o cara manda isso para cá, né, pro Brasil, enfim, ele manda aí via marítimo, né, que aí vem 3, 4 meses, mas ele manda para cá, Então você já tem lives que são transmitidas do Japão para cá, você já tem vendedores, né? A gente tem ouvintes nossos, inclusive, que são brasileiros que moram no Japão e que já estão fazendo esse tipo de serviço. Então isso já está virando uma constante. Por isso que eu falei brincando, mas eu acho que os nossos três, o nosso top 3 aqui vai ficar caro agora também no Brasil, porque, quer dizer, desses do Japão, porque o pessoal vai se atentar a isso e vai começar a comprar esses itens também. Mas é a maneira como eu faço, Luiz. Eu, não, eu por hora, só faço nesse formato que eu mencionei, até porque, de novo, não é o meu objeto de compra, né, de coleção.
Uhum.
Eu fiz questão de ter o Gran Turismo, de ter o Special Demo Disc e de ter o Tomoyo pela importância dele no full set, né? Eles são jogos que têm uma história ali por trás, importante, então eu achei que eu queria tê-los também na minha coleção, porque eles têm uma importância, né? Mas é a maneira hoje como eu enxergo o colecionismo japonês e como eu compro, eventualmente, itens japoneses. Jogos de basquete, sim, aí eu sempre compro quando tá no meu bolso, né? Claro que tem jogos que eu não tenho japoneses. Por exemplo, tem um NBA Live 2001, que é um jogo que a única capa com o Jordan no Wizards, que é o time que ele jogou depois, o Chicago Bulls, é nesse jogo.
Uhum.
Então é só no jogo japonês que você tem o Jordan no NBA Live 2001. Então esse é um jogo que eu queria ter, mas custa, sei lá, um pouquinho mais caro. Aí eu acho que não compensa ainda, então eu acabei não comprando assim.
O que eu queria compartilhar também, algo que deu certo pra mim, e também, novamente, é algo bastante nicho, mas às vezes a pessoa pode se interessar. Tem uma gama enorme de livros, muito lindos, e geralmente são pela Udon. A Udon, ela costuma fazer artbooks maravilhosos de tudo que é jogo da Capcom, às vezes de JRPG, e algumas vezes esses jogos são traduzidos, e quando são traduzidos para o inglês, não é muito difícil você encontrar na Amazon ou americana ou na própria Amazon brasileira. Inclusive por preços convidativos, assim. Mas é muito interessante que, se você gosta de determinada franquia e quer saber de algum livro, de alguma coisa que só saiu no Japão, é muito bacana, eu já tive experiências boas. Você entra na Amazon japonesa, você coloca a linguagem em inglês e aí você consegue navegar com facilidade. E quando você compra lá, para livro é zero imposto.
Uau!
A experiência ela é muito boa. Eu comprei livros JRPG da série Xenoblade. Olha só como é que foi uma experiência legal. O livro, 3 mil ienes. O frete foi 2.300 ienes. Então, um frete ali por, sei lá, 23 dólares, isso, digamos assim. E ele é um frete pela DHL. Então, foi uma experiência fantástica que eu comprei no domingo e na sexta-feira estava na minha casa.
Uau, impressionante, né?
Meu, eu leio o tracking, assim, ele saiu do Japão, foi para a China, da China foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos foi para São Paulo, São Paulo para Santa Catarina e para minha cidade.
Uau.
Tudo isso no intervalo de 5 dias úteis.
É impressionante.
Quando esses correios privados, DHL, FedEx, funciona aí rápido demais. Mas, na minha opinião, só vale a pena para algo que é livre de taxação.
Isso.
E, no meu caso, para livros. Para livros foi uma experiência excelente. Para algo diferente de livros, é meio que um terrorzinho
com
o quanto a pessoa vai ter que pagar depois.
É, para todo o resto vai dar problema.
É.
Eu lembro que, eu não sei se funciona assim ainda, até porque é um item que está tão em desuso hoje em dia, que são os CDs. Me parece que para música, durante um determinado tempo, eu posso estar enganado, também tinha essa isenção. Eu não sei como é que está agora, mas eu lembro para livros, sim, sempre teve, né? Eu sempre comprava livros também na Amazon americana. E eu tenho uma breve percepção, assim, que talvez música entrasse, mas eu não tenho certeza, certo, assim, não é algo que eu domino, não.
É, o que eu sei da legislação alfandegária é que se o conteúdo do áudio, pode até ser música, né, mas se o conteúdo do áudio, ele tiver um caráter educativo, daí ele é livre de isenção. No caso de um soundtrack, infelizmente não, daí ele não tem taxação, porque ele não tem um caráter educativo, né, ele é só, digamos assim, uma trilha sonora de um jogo.
Acho que a gente fechou aqui a nossa trilogia, se bem que a gente pode revisitá-la de certa forma, quando a gente pensar que possivelmente os top 10 mais raros de todos vão ser jogos asiáticos, como você bem colocou, né? Ou parte importante deles tendem a ser os asiáticos. Então, se você quiser, nosso ouvinte, que a gente faça mais um episódio sobre esse tema, agora focando nos asiáticos. Não deixa de procurar a gente nas redes sociais, a gente tá lá no Instagram também. Deixa um comentário pra gente dizendo, ah, eu quero um episódio sobre top asiáticos, né? Que aí a gente se organiza aqui pra lançar um novo episódio, pra dar sequência nessa nossa viagem ao redor do globo.
É isso aí.
Luiz, meu amigo, mais uma vez, boa semana pra você. Que tudo dê certo aí na sua saga Xenoblade.
Vai dar.
Vai dar, né? E a gente se vê semana que vem.
Muito bem. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Abraço, Samuel.
Um abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Arigato. Sayonara. Do grupo japonês, é o tchau.